A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em língua portuguesa para a África, desta sexta-feira, 14 de julho de 2017. Ao microfone convosco, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, a restrição temporária à entrada nos Estados Unidos para pessoas de 6 países de maioria muçulmana imposta pelo presidente Donald Trump não pode impedir que avós e outros parentes de cidadãos norte-americanos entrem no país. A decisão foi tomada ontem pelo juiz Derek Watson de Honolulu. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi convidado de honra nas celebrações do Dia da Bastilha, um acontecimento que incluiu bandas militares sobre voos de aparelhos de combate dos Estados Unidos numa parada que durou mais de 2 horas para assinalar o centenário de entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar a nossa emissão na internet no nosso endereço www.voaportugues.com e ainda estamos presentes na mídia social. Estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram e a nossa referência é Voa Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica Skip Sisk. E agora as notícias. A restrição temporária à entrada nos Estados Unidos para pessoas de 6 países de maioria muçulmana imposta pelo presidente Donald Trump não pode impedir que avós e outros parentes de cidadãos norte-americanos entrem no país. A decisão foi tomada ontem pelo juiz Derek Watson de Honolulu, no Havaí, que também abre a porta para a entrada de refugiados, o que representa uma nova derrota jurídica para o presidente americano. O Estado do Havaí havia pedido que Watson interpretasse uma decisão do Supremo Tribunal que reviveu partes do decreto presidencial do dia 6 de março que proibia a entrada de cidadãos do Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen por 90 dias, assim como de qualquer refugiado por 120 dias. Watson criticou duramente a definição do governo de Trump de relações familiares próximas como a antítese do senso comum, numa decisão que muda a forma como a restrição pode ser implementada. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou hoje que nada separará nunca a França e os Estados Unidos depois de agradecer o apoio norte-americano na Primeira Guerra Mundial no tradicional desfile militar do Dia da Bastilha. Macron falava ao lado do presidente norte-americano Donald Trump, convidado a assistir ao desfile do Dia Nacional da França por ocasião do 100º aniversário da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. As celebrações em Paris ocorreram um ano após um ataque com um caminhão na cidade do Mediterrâneo de Nice, que matou 86 pessoas, atentado que foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. O contra-terrorismo foi o ponto central quando Trump se encontrou com Macron numa agenda que foi marcada por diferenças, incluindo a mudança climática e o comércio global. A Organização das Nações Unidas pediu ao governo da Venezuela que deixe as pessoas participarem no referendo sobre a Constituição no domingo e garanta que as forças de segurança não usem força excessiva contra os manifestantes. Grupos de oposição pediram o plebiscito depois de meses de protestos, dizendo que os venezuelanos deveriam poder se pronunciar a respeito do plano do presidente do país, Nicolás Maduro, de reescrever a Constituição. Exortamos as autoridades a respeitarem os desejos daqueles que querem participar desta consulta e a garantirem os direitos de liberdade de expressão, de associação e de assembleia pacífica das pessoas, disse hoje em Genebra a porta-voz dos direitos humanos das Nações Unidas, Liz Stronsell, numa conferência de imprensa. A ausência de coordenação entre a União Europeia e os Estados Unidos poderá prejudicar as sanções contra nações rebeldes, sustenta um novo relatório de um grupo de pesquisa britânico. A avaliação foi feita na altura em que os Estados Unidos forçam a aplicação do controle estrito na sequência do teste no início deste mês pela Coreia do Norte de um míssil intercontinental. Washington deseja a aplicação de novas sanções contra Pyongyang e empresas estrangeiras, a maioria das quais chinesas, que consideram fornecerem à Coreia do Norte, ou melhor, ajudarem a Coreia do Norte a manter a economia. 5 nações da zona leste de África enfrentam insegurança alimentar após uma terceira estação de chuvas fraca, indica a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO. Áreas de 5 países, da Somália, Etiópia, Quênia, Tanzânia e Uganda, receberam menos de metade da queda normal de chuva. A seca prolongada, associada à ocorrência de uma peste, reduziu drasticamente as colheitas, deixando milhões de pessoas sem os alimentos necessários. De Washington, transmitimos a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. As organizações africanas da sociedade civil acusam governos do continente de falta de vontade política para combater a corrupção. Reunidas em Maputo, no encontro organizado pela Transparência Internacional, encontro esse acompanhado pelo nosso colaborador naquela cidade, William Mapote.
São 29 organizações ligadas à defesa da transparência e combate à corrupção reunidas em Maputo em busca de estratégias conjuntas de combater este que consideram ser o mais sério problema contra o desenvolvimento do continente.
Paul Baubá é membro do Secretariado da Transparência Internacional.
Vamos, especificamente, dar ênfase no que podemos fazer em conjunto para reforçar a nossa advocacia comum.
Collective advocacy.
O balanço dos últimos 12 meses na ótica da monitoria da sociedade civil indica que os níveis de corrupção pioraram em todo o continente. Segundo o CIP, a situação tende a piorar muito por culpa de falta de vontade política para combater a corrupção.
Adriano Novunga é o diretor do CIP.
Antes de as lideranças políticas assumirem com seriedade a corrupção como o fator que empobrece os países e a nossa população, não se pode dar progresso.
E para ultrapassar esta situação, o alto comissário adjunto da Embaixada do Reino Unido diz ser necessário olhar para a transparência de forma positiva.
Alguns veem a transparência como ameaça, mas não é ameaça. A transparência ao longo prazo é bem para o povo, é bem para o governo, é bem para o comércio.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, e boa sexta-feira. Abdulrahman Lino de Almeida foi condenado por crimes de abuso de cargo e pagamento de remunerações indevidas. Este é o nosso próximo assunto. A notícia é que o Tribunal Judicial de Maputo condenou nesta sexta-feira, dia 14, o antigo ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Abdulrahman Lino de Almeida, a 2 anos de prisão e 6 meses de multa por crimes de abuso de cargo e pagamento de remunerações indevidas numa viagem a Meca com fundos públicos. O antigo ministro integrou o governo de Filipe Nyusi desde o início em janeiro de 2015, mas foi exonerado em março de 2016, numa altura em que estava a ser investigado pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção de pagamento indevido a pessoas que não têm qualquer vínculo com o Estado, no valor que ascende a 1 milhão e 780 mil meticais, cerca de 28 mil dólares americanos. O juiz João Guilherme entende não proceder o argumento que vinha sendo apresentado pelo antigo ministro de ter recebido ordens do Presidente da República para a realização daquela viagem. O antigo ministro aguarda a liberdade do recurso da defesa para a segunda instância. Abdulrahman Lino de Almeida pagou a 3 cidadãos moçambicanos das províncias de Cabo Delgado e Nampula das suas relações uma viagem a Meca, na Arábia Saudita, para uma cerimónia religiosa. Eles viajaram e permaneceram 21 dias em Meca, às expensas do erário público, facto que configura violação à lei de acordo com a acusação. Continuamos aqui em Washington a transmitir notícias para o mundo lusófono e continuamos concretamente em Moçambique, onde uma missão do Fundo Monetário Internacional faz o seguimento, concretamente na capital Maputo, da auditoria às dívidas ocultas no valor de 2 mil milhões de dólares e que colocaram Moçambique em crise. A pressão da sociedade civil para a responsabilização dos implicados continua. Hoje, o movimento Parlamento Juvenil organizou a Convenção Popular sobre as Dívidas Ilegais e Ramos Miguel foi ao evento.
Foi uma iniciativa que se enquadrou no conjunto de ações que a sociedade civil moçambicana tem levado a efeito para uma reflexão sobre a questão das dívidas das empresas Ematum, Proíndicos e Mami. Perante uma audiência que lotava uma das salas de cinema da capital moçambicana, o presidente do Parlamento Juvenil, Salomão Muxanga, falou do objetivo da iniciativa.
Debatermos com profundidade a situação do país, a situação das dívidas ilegais do país. E ao estarmos aqui, estamos a afirmar de forma inequívoca a nossa disposição para dizer que estamos a transformarmos-nos de habitantes em cidadãos, para construirmos uma cidadania vibrante e ousada. Estamos a assimilar e a defender as inquietações de toda uma sociedade.
Um dos painelistas, o economista Roberto Tibana, disse que por causa dessas dívidas, em 2 anos, o nível de bem-estar dos moçambicanos recuou mais de 10 anos e propôs ações de seguimento que se situam a 3 níveis.
1. Responsabilização judicial dos atores internos e externos. 2. Desenvolvimento de instituições de gestão das finanças públicas mais robustas. 3. Iniciativas da sociedade civil para manter a pressão sobre o governo para resolver o problema de uma maneira que não transfira mais sacrifícios para os cidadãos do que aqueles que já lhes são impostos pela crise que se seguiu, que dizem que já acabou, e eu não sei como é que ela acabou.
Um outro orador, o filósofo moçambicano Frei Alfredo de Manhissa, que representou a Igreja Católica neste debate, disse que as chamadas dívidas ocultas puseram a nu uma realidade preocupante.
O que nós devemos procurar como povo moçambicano, sim, é de fato a reposição desta questão das dívidas ocultas. Mas nesta reposição das dívidas ocultas, nós talvez temos que procurar, mas procurar seriamente. Procurarmos de alguma maneira chegarmos ao ponto de dizer, ok, agora basta. Até aqui fomos nos ocupando, cada um de nós, das suas coisas pessoais. Mas afinal, nós estamos diante de uma situação que aquilo que interessa a todos nós, aquilo do qual depende também os nossos assuntos pessoais, está em perigo. Isto é, o Estado. Isto é, a coletividade.
Refira-se que na semana passada, o Fórum de Monitoria do Orçamento promoveu também um debate sobre as ditas dívidas ocultas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As dívidas ocultas de Moçambique ainda na ordem informativa. Em Cabo Verde, debate-se o casamento entre pessoas do mesmo sexo, isto no quadro da luta pelos direitos dos homossexuais. Ativistas exigem direitos iguais para todos os cidadãos, aliás, tal como defende a Constituição. Mas há vozes contra. Por exemplo, o deputado e secretário-geral do MPD, Miguel Monteiro, recorreu a citações bíblicas para se posicionar contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e foi largamente criticado na rede social Facebook. Ativistas continuam a sua advocacia em prol da causa. Eugênio Teixeira.
À saída de um encontro esta quinta-feira, 13 do corrente, com responsáveis dos escritórios das Nações Unidas na cidade da Praia, Ellen Lopes disse à Voz da América que as LGBT só estão a exigir os mesmos direitos em relação aos demais cidadãos.
Como um Estado laico e estamos num país democrático, só estamos a lutar pelo que temos direito, é estar livres e iguais. A opinião é livre, cada pessoa opina da maneira que acha melhor, mas o que não concordamos é que o preconceito seja uma opinião.
Abordado pela Voz da América, o padre João Augusto considera que a Igreja Católica é claramente contra o casamento entre as pessoas do mesmo sexo.
Independentemente da linha que o debate tomar, da tendência que houver no Parlamento, a posição da Igreja é clara nesta matéria. Portanto, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher.
No programa Direto ao Ponto da RCV, o deputado do PCV, Clóvis Silva, disse que a sociedade cabo-verdiana ainda não está preparada para aceitar isso, mas entende que se deve respeitar e salvaguardar os direitos de todos, maioria e minoria.
O cabo-verdiano não vai se tornar gay se o casamento for legalizado. As nossas crianças não serão transformadas em homoafetivos se forem criados por pessoas assim. É claro que esta última posição era somente minha.
Já o deputado do Partido no Poder, MPD, Nilton Baiva, parece não se opor à questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas tem opinião diferente em relação à adoção de crianças.
Nesse debate da adoção ou da coadoção, temos é que levar em conta que são crianças, que não têm o discernimento, que é o Estado e os adultos a decidir por eles, e até que ponto em que nós temos essa legitimidade e quais são as consequências.
O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva já disse que, de momento, este assunto não consta da agenda política do governo.
Em relação a esta matéria, tenho o máximo de tolerância. não tem estigmas nem preconceitos. Agora, não pode haver também intolerância relativamente a quem se posiciona contra. Portanto, as pessoas são livres de ter o seu posicionamento. Quando chegar o momento político, sim, teremos sobre a mesa decisões que têm que ser tomadas, se for o caso.
Apesar da complexidade da matéria, está aberto, embora fora do Parlamento, o debate sobre a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e outros direitos das LGBT em Cabo Verde. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Esta situação dos direitos dos homossexuais iremos certamente seguir em próximas ocasiões. Dentro de instantes iremos falar de um caso de Angola, mas agora vamos ao Brasil, o país mais perigoso para os defensores do meio ambiente, segundo um relatório da Global Witness, divulgado ontem, quinta-feira, dia 13 de julho. A nossa correspondente em São Paulo, Bárbara Ferreira Santos, tem os números.
Os dados mostram que o Brasil registrou 25% dos assassinatos de ativistas ocorridos no mundo em 2016, um total de 49 mortes. Pelo menos 200 ativistas ambientais foram mortos em todo o mundo no ano passado, 60% deles na América Latina. Segundo a Global Witness, os assassinatos são a última de uma série de táticas para silenciar ativistas, incluindo ameaças de morte, prisões, assédio sexual, sequestros e ataques jurídicos. No ano passado, os assassinatos de ativistas ambientais também se espalharam geograficamente, atingindo 24 países contra 16 em 2015. Brasil, Colômbia e Filipinas são responsáveis por mais da metade das mortes, seguidos por Índia, Honduras, Nicarágua, República Democrática do Congo e Bangladesh. No Brasil, as ameaças são voltadas principalmente contra defensores da Amazônia e de terras indígenas, como explica a coordenadora da Comissão Pastoral da Terra, Jim Bellini.
É uma tristeza, né? O Brasil tem mais de 500 anos da colônia, mas parece que ainda tem uma estrutura colonial, no sentido que uma pequena elite consegue dominar as riquezas, a força política e a força de fogo, né, de armas, né, é uma tristeza, né, assim, outros países que vão se desenvolvendo, aos poucos vão criando um certo grau de civilidade, né, e parece que aqui, quando as coisas vão favoráveis ao grande capital, tem uma aparente tranquilidade, etc., mas logo que os ventos mudam, o grande capital mostra sua face real, né? E retorna a violência, né? A crueldade, né? Os assassinatos, os massacres, desde os meados do ano passado, tem sido
em todo o mundo, quase 40% dos assassinatos foram de indígenas, em casos em que as terras ocupadas por gerações foram roubadas por companhias, ruralistas ou membros do Estado. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Obrigado, Bárbara Ferreira Santos, falando-nos de São Paulo. A Bárbara, que é uma das presenças regulares aqui na nossa emissão, e também no Washington, fora do Horas, onde fazemos o contacto através do Skype. O Tribunal Constitucional de Angola considerou inconstitucional o regulamento das organizações não-governamentais assinado e publicado pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, em março de 2015. Ativistas dizem ter interdito o Tribunal decidir contra o Presidente da República. Aliás, dizem ser inédito o Tribunal decidir contra o Presidente da República. A partir da capital de Angola, Luanda, Kok Mukuta.
Em reação à decisão do Acórdão 447/2017, de 5 de julho, assinado por 9 dos 10 juízes do Tribunal Constitucional de Angola, que considerou inconstitucional o regulamento das organizações não-governamentais assinado e publicado pelo Presidente da República em março de 2015, Rafael de Moraes, ativista da SS Habitat, mostrou-se surpreso com a medida.
É inédito, não é só as associações, mas dificilmente o Tribunal Constitucional, para casos que vêm da Presidência da República, é muito difícil voltar de maneira negativa, né? ou a favor de quem a solicitou. Normalmente dão sempre razão ao Executivo.
Moraes disse ainda que é uma vitória para a sociedade angolana.
Uma vitória porque, na verdade, essa lei veio para extinguir a liberdade das associações e também violava, de certa maneira, aquilo que são os direitos fundamentais.
Da mesma opinião é José Patrocínio, coordenador da organização não-governamental Umunga, que alertou para maior atenção, uma vez que a mesma lei pode vir a ser aprovada por via do Parlamento a ser constituído após as eleições de 23 de agosto.
Mas agora é preciso ter cautela, porque realmente houver interesse em desaprovar alguma coisa que limite e controle de forma muito, muito prepotente as atividades da sociedade civil, obviamente que haverá toda a tentativa de que isso então seja aprovado pela Assembleia. Então acho que, por um lado, é um ganho, mas eu acredito que devemos estar todos atentos e fazer bastante lobby para que a Assembleia, em momento algum, tente aprovar uma nova lei que retire tudo que já foi conquistado nesta última lei.
Lembro que é a primeira vez que o Tribunal Constitucional declara inconstitucional uma decisão do Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E retomamos a emissão aqui em Washington para dizer que hoje, sexta-feira, é o dia também reservado às artes aqui na Voz da América. E hoje, no espaço dedicado às artes, que passa na terceira meia hora da nossa emissão, teremos um grupo convidado de São Tomé e Príncipe, os Kalema, isto também aliado aos 42 anos de independência daquele país. Um cheirinho da música que iremos passar na terceira hora.
Vamos conseguir, pois vamos ver São Tomé e Príncipe a desenvolver futuro força não, cuclo sonou vamos que ele, ni escola, ni tlaba e ni tudo quarto nunca por ver.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi convidado de honra nas celebrações do Dia da Bastilha, um acontecimento que incluiu bandas militares sobre voos de aparelhos de combate dos Estados Unidos, numa parada que durou mais de 2 horas para assinalar o centenário da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Este é o tema do trabalho de Luiz Ramírez, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Uma bandeira americana desfilou ao lado da bandeira francesa nos Campos Elíseos, onde tropas dos Estados Unidos desfilaram numa parada com milhares de soldados franceses, tanques, lançadores de mísseis e veículos blindados de transporte de pessoal. Mais de 3.500 agentes da polícia assumiram posições ao longo da parada para a proteger contra possíveis ataques terroristas. Ao se despedir do casal Trump, o presidente Macron e a esposa Brigitte caminharam lado a lado até a viatura em que o casal americano seguiu para o aeroporto de Orly, onde seguiu no Air Force One para um voo até New Jersey. As celebrações em Paris ocorreram um ano após um ataque com um caminhão na cidade mediterrânica de Nice, que matou 86 pessoas, atentado que foi reivindicado pelo grupo do Estado Islâmico. O contra-terrorismo foi o ponto central quando Trump se encontrou com Macron, numa agenda que foi marcada por diferenças, incluindo a mudança climática e o comércio. Numa atmosfera em que os franceses e outros dirigentes da Europa Ocidental estão alarmados pelo que consideram como isolacionismo de Trump e tendências protecionistas, Macron conduziu os contactos no sentido que ele e a administração dos Estados Unidos têm em comum. A luta contra o terrorismo esteve, assim, no topo da lista. Tendo o presidente Trump como convidado de honra para a comemoração do Dia Nacional de França, é profundamente simbólico e um sinal de que a França e a Europa necessitam do envolvimento da América. A França assinala a 14 de julho a tomada da Bastilha, uma cadeia em Paris, um evento que marcou o início da Revolução Francesa. Este ano, os dirigentes associaram ao 100º aniversário da decisão dos Estados Unidos de entrar na Primeira Guerra Mundial. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a declaração de guerra a 6 de abril de 1917, mas o aniversário é tema do ano para as celebrações em França.
Ah. Numa altura em que os países como Quênia, Libéria e República Democrática do Congo preparam-se para as eleições, analistas em Washington procuram identificar desafios da transição democrática em África e formas de melhorar os processos eleitorais. As recentes mudanças democráticas na Nigéria, Gana e Benin são exemplos para outros países africanos. No Quênia, as eleições terão lugar em agosto e na Libéria terão lugar em outubro. Mas na pouco democrática República Democrática do Congo, as eleições poderão não acontecer. Esta semana, a oposição do país, o grupo Le Rassemblement, acusou o governo de ter declarado guerra contra os congoleses ao anunciar que haveria a possibilidade de não realizar as eleições. O presidente Joseph Kabila teve a permissão de continuar no poder num acordo firmado com a oposição. Os Estados Unidos defendem que o acordo deverá ser cumprido. O embaixador adjunto dos Estados Unidos junto das Nações Unidas disse que estamos prontos para tomar ação adicional contra os que não querem a primeira transição democrática do poder na República Democrática do Congo. No mês passado, o presidente Kabila havia informado que tinha a intenção de realizar as eleições. Vamos em conjunto organizar as eleições como uma nação, como partidos políticos e sociedade civil. Temos ainda essa meta, disse. Mais do que organizar eleições, Kabila deverá abandonar o poder, diz o ativista social congolês Alain Zai Zade. Este ativista diz que o principal problema do Congo é garantir que Kabila abandone o poder e não procure mais um mandato. Esse é um aspecto que Kabila nunca tornou claro. E agora chegou o momento de convidar o Álvaro Ruggiero Andrade e o desporto.
E na informação desportiva começamos no ciclismo. Miguel Ângelo Vieira, o único angolano na modalidade considerada a mais dura do mundo, conseguiu classificar-se para o Mundial de Mini Ironman, que decorrerá em Chattanooga, estado de Tennessee, aqui nos Estados Unidos, no próximo mês de outubro. O apuramento aconteceu em Edimburgo, onde Ironman angolano obteve a 13ª posição na tabela classificativa, competindo com mais de 2 mil atletas de elite oriundos de 20 países. O atleta vai competir agora, no dia 20 de agosto, para o apuramento ao Mundial de Ironman, que decorrerá no Havaí este ano. O jogador luso-cabo-verdiano Nelson Semedo encontra-se em Barcelona desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira a realizar os habituais testes médicos exigidos antes de poder assinar pelo clube catalão. Com a provável contratação de Nelson Semedo pelo Barcelona, no valor de 30 milhões de dólares, o Benfica é o clube europeu que mais dinheiro fez com as vendas no verão. A transferência de Semedo fez saltar as águias para o topo da lista, destronando a Roma. Ao todo, os encarnados viram entrar nos cofres 120 milhões de dólares. No segundo lugar ficou a Roma, com transferências no valor de 111 milhões de dólares. E no terceiro lugar está o Everton, com 90 milhões de dólares. O internacional sueco Zlatan Ibrahimovic está a analisar uma proposta milionária dos Los Angeles Galaxy para jogar na próxima época na Major League Soccer, aqui nos Estados Unidos. De acordo com a informação do jornal Daily Mirror, Zlatan Ibrahimovic está impressionado com a proposta do emblema americano para garantir os seus serviços com um salário anual superior a 7 milhões de dólares. E ainda aqui nos Estados Unidos, onde decorre a Copa Ouro, o Comitê de Disciplina da CONCACAF retirou à estreante Guiana Francesa o ponto conquistado no empate 0-0 com as Honduras na terça-feira em Houston por utilização irregular do futebolista internacional francês Florent Malouda. Ele foi considerado ineligível para participar na prova porque já disputou 80 jogos internacionais pela França.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
E já no final, uma nota do que é destaque na imprensa americana. A restrição temporária à entrada nos Estados Unidos para pessoas de 6 países de maioria muçulmana imposta pelo presidente Donald Trump não pode impedir que avós e outros parentes de cidadãos norte-americanos entrem no país. Os cidadãos de referência são do Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. Termina assim a segunda parte. Dentro de instantes, o Paulo Rivera e a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América. Boa noite.
Como o Amâncio Miguel referiu, esta é a emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora são nublado. Temperatura é de 34 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. Na assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Temas do dia, juiz federal reduz âmbito à restrição temporária de ingresso de pessoas aqui nos Estados Unidos. A França agradece apoio norte-americano na Primeira Guerra Mundial. 14 de julho de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, o resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Cabo Verde, debate-se o casamento entre pessoas do mesmo sexo no quadro da luta pelos direitos dos homossexuais. Ativistas exigem direitos iguais para todos os cidadãos, tal como defende a Constituição, mas há vozes contra. Por exemplo, o deputado e secretário-geral do MPD, Miguel Monteiro, recorre a citações bíblicas para se posicionar contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e foi largamente criticado no Facebook. Ativistas continuam a sua advocacia em prol da causa. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
À saída de um encontro esta quinta-feira, 13 do corrente, com responsáveis dos escritórios das Nações Unidas na cidade da Praia, Ellen Lopes disse à Voz da América que as LGBT só estão a exigir os mesmos direitos em relação aos demais cidadãos.
Como um Estado laico e estamos num país democrático, só estamos a lutar pelo que temos direito, é estar livres e iguais. A opinião é livre, cada pessoa opina da maneira que acha melhor, mas o que não concordamos é que o preconceito seja uma opinião.
Abordado pela Voz da América, o padre João Augusto considera que a Igreja Católica é claramente contra o casamento entre as pessoas do mesmo sexo.
Independentemente da linha que o debate tomar, da tendência que houver no Parlamento, a posição da Igreja é clara nesta matéria. Portanto, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher.
No programa Direto ao Ponto da RCV, o deputado do PCV, Clóvis Silva, disse que a sociedade cabo-verdiana ainda não está preparada para aceitar isso, mas entende que se deve respeitar e salvaguardar os direitos de todos, maioria e minoria.
O cabo-verdiano não vai se tornar gay se o casamento for legalizado. As nossas crianças não serão transformadas em homoafetivos se forem criados por pessoas assim. É claro que esta última posição era somente minha.
Já o deputado do Partido no Poder, MPD, Nilton Baiva, parece não se opor à questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas tem opinião diferente em relação à adoção de crianças.
Nesse debate da adoção ou da coadoção, temos é que levar em conta que são crianças, que não têm o discernimento, que é o Estado e os adultos a decidir por eles, e até que ponto em que nós temos essa legitimidade e quais são as consequências.
O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva já disse que, de momento, este assunto não consta da agenda política do governo.
Em relação a esta matéria, tenho o máximo de tolerância, não tenho estigmas nem preconceitos. Agora, não pode haver também intolerância relativamente a quem se posiciona contra. Portanto, as pessoas são livres de ter o seu posicionamento. Quando chegar o momento político, sim, teremos sobre a mesa decisões que têm que ser tomadas, se for o caso.
Apesar da complexidade da matéria, está aberto, embora fora do Parlamento, o debate sobre a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e outros direitos das LGBT em Cabo Verde. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Passo para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos então, Paulo, às notícias da economia. O governo japonês congelou 100 milhões de dólares em doações e empréstimos a Moçambique devido ao escândalo das chamadas dívidas ocultas, anunciou o chefe da Agência Japonesa de Cooperação Internacional em Maputo, Katsuyoshi Sudo. Ele disse que os fundos serão libertados depois do governo moçambicano alcançar um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Entretanto, as relações económicas entre o Japão e Moçambique, onde os japoneses aplicam anualmente entre 120 milhões e 140 milhões de dólares em doações, empréstimos e financiamento, não serão afetadas. Angola espera produzir 50 mil toneladas de café até 2022, 6 vezes mais do que a produção de 8 mil toneladas registada no período de setembro de 2016 a junho de 2017, disse Medellín, Colômbia, o embaixador de Angola no Brasil. Nelson Cosme fez esta afirmação no Fórum Mundial dos Produtores de Café, que terminou ontem naquela cidade colombiana. As empresas russas Rail Standard Service e Fortland Consulting Company iniciaram a construção de uma refinaria na localidade do Giral de Baixo, na província do Namibe. O projeto global de 12 mil milhões de dólares inclui a construção de uma zona habitacional para os trabalhadores, uma central elétrica e um ramal ferroviário estabelecendo a ligação entre os caminhos de ferro de Namibe e Benguela. Nos Estados Unidos, os preços ao consumidor permaneceram inalterados em junho e as vendas no comércio caíram pelo segundo mês consecutivo, apontando para uma inflação moderada que pode diminuir as expectativas de um terceiro aumento da taxa de juros pelo Banco Central. A fraca demanda interna pode provocar expectativas de forte aceleração no crescimento económico no segundo trimestre. O intenso crescimento do tráfego aéreo mundial vai também fazer aumentar a demanda por pilotos. Estudo publicado pela CAI, companhia especializada em formação no setor da aviação civil, diz que nos próximos 10 anos, a aviação comercial vai precisar de 250 mil pilotos. E no mercado de câmbios, na manhã de hoje, uma libra era comprada a 1 dólar e 30 centavos, 1 euro valia 1 dólar e 14 centavos e 1 dólar era vendido a 13,03 rands sul-africanos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na semana da festa dos 42 anos de independência de São Tomé e Príncipe, destacamos nesta página reservada às artes aqui na Voz da América a música dos Kalema, um grupo que teve uma conversa interessante com o nosso colaborador na cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
É, primeiramente, quem são, de onde vêm?
Olá a todos, sou Fararik, somos os Kalema, somos de São Tomé e Príncipe, concretamente no sul de São Tomé, de Angulares, somente em Angulares.
Para uma pessoa que não conhece Angulares, que está a ouvir essa entrevista, onde é que fica Angulares?
Olá a todos, eu sou António. Angulares fica na zona sul de São Tomé e Príncipe. Nós dizemos sempre que é a terra do mar, a terra do povo angular. Vai lá, é de lá que nasceu, podemos dizer, nasceu os Kalema, que nós nascemos, né?
E como é que surgiu, como é que foi esse nascimento dos Kalema?
Foi essa coisa, nós dizemos sempre que foi a música que pouco a pouco veio entrando em nós e nos mostrou um caminho para a arte. Nasceu através, nós começamos desde cedo a fazer parte do grupo coral da Igreja de São João dos Angulares. E depois, também por influência dos nossos pais que escutavam muitas músicas brasileiras e não só, nós depois fomos automaticamente escutando e todos os sítios onde íamos, à escola, à praia, ao mato, nós começávamos a cantar. E depois começámos a fazer playbacks nas escolas e os nossos pais disseram, o Fradique fazia na escola dele, porque nós temos 5 anos de diferença. O Fradique fazia na sua escola, eu fazia na minha. E através da influência das duplas brasileiras, os nossos pais disseram, por que vocês não juntam, não se unem e fazem uma coisa, uma dupla, formam uma dupla? E foi a partir daí que começamos a aprender a cantar juntos, depois a aprender aos poucos. Bom, começou a aventura a partir de lá.
Fradique, o que é que a vossa música retrata?
A nossa música retrata um bocado de tudo. Retrata o amor acima de tudo, que é a base que nos guia, não é? Ela retrata a voz de um povo, retrata o país de onde viemos. E não só retrata a essência em si da língua portuguesa. Nós, os objetivos também na música é fazer com que a música também cantada em português seja comercializada em todo o mundo, seja ouvida em todo o mundo, como, por exemplo, a música latina tem chegado ao ouvido de muita gente. É um trabalho árduo, é uma bandeira, e não só de São Tomé e Príncipe, como da lusofonia que nós carregamos, que leva essa garra, esse orgulho todo. E nós trouxemos isso de São Tomé. Nós crescemos num sítio onde as raízes fizeram de nós aquilo que nós somos hoje, onde as praias deram-nos pelo menos essa forma de ser, essa calmaria e ao mesmo tempo essa turbulência toda que temos dentro de nós quando estamos no palco. Ou seja, nós tivemos o tempo suficiente em São Tomé, que é para sermos aquilo que somos hoje, que nos ajudou bastante de virmos da roça para milhões de visualizações na internet. É algo que nós nunca ia passar pela nossa cabeça mais.
E esse vosso trabalho, essa vossa inspiração tem servido aos jovens são-tomenses e da lusofonia para também serem perseverantes e contribuírem através da música para a promoção dos respectivos países, António?
Sim, tem. Nós, para todos os países onde nós já passamos, Angola, Moçambique, vamos agora para Guiné, Cabo Verde, Portugal, as pessoas, os jovens, vêm e dizem-nos que as músicas fizeram nas vidas, na vida delas, e o que a nossa história influenciou naquilo que eles fazem. E isso é muito importante para nós, porque aquilo que nós somos hoje foi a nossa caminhada, como o Fradi disse, que nos moldou. E todos esses sítios onde a gente vai, nós vemos que os jovens se inspiram imenso na nossa história, a história de luta, de perseverança, de muita paciência, e eles sim tomam como exemplo, e é algo extraordinário para nós.
Há uma música que na língua de São Tomé, Bamukele. Bamukele significa vamos acreditar. Podem dar um cheirinho?
Vamos conseguir, pois vamos ver São Tomé e Príncipe a desenvolver. Kuturu fosa no kukloso no bomu kele ni skola ni tlaba i ni turu kwa kunonka pofe.
Esta é uma mensagem forte. Pode decifrar-nos um pouco melhor esta mensagem, Fradique?
É uma mensagem. A música surgiu quando nós já estávamos em França. Essa nostalgia, saudades de casa, veio a música. E a música veio numa fase mesmo que nós estávamos mesmo a precisar dessa mensagem, algo que de esperança, de força e de acreditar que naquela altura estava difícil, porque nós já tínhamos ultrapassado várias dificuldades, apesar da garra das pessoas que estão do nosso lado. Nós precisávamos daquela música para preencher aquele vazio. E a música, quando saiu, deu nome ao nosso segundo álbum. E quando saiu em São Tomé, passou a ser praticamente um hino. Isso foi uma das grandes conquistas que nós já fizemos. Porque quando começamos a receber vídeos de pessoas, de crianças a cantarem a música, dos pais a enviarem, tudo emocionados e tudo mais, aquilo preencheu de certa forma o nosso coração e trouxe também aquele aquele senso de responsabilidade, de dizer, não, fogo, vocês têm nas vossas mãos a voz do povo, a bandeira do país e não só. Por isso que nós decidimos mesmo, epa, nós temos que trabalhar mais e mais para mostrarmos o melhor de nós e o melhor que nós temos no país e na lusofonia. E a música Bom Mokele passou, entrou numa novela em Portugal. Também outra conquista. A primeira vez ficamos muito contentes. Ou seja, o Bom Mokele vai fazer parte mesmo. Em todas as nossas músicas há um bocado do Bom Mokele lá. E em São Tomé já criaram associações, Bom Mokele, fóruns. Isso tem influenciado também a forma de ver de muitas pessoas.
A mudança da atitude.
É verdade, mesmo. E na, mesmo na, nas escolas, os professores já têm temáticas onde eles nos falam de nós como exemplos. E todas as vezes que a gente vai passar um tempo, arranjamos sempre um tempinho para estar com os miúdos, com o pessoal, para conversar, trocar ideias. Porque nós queremos também passar um pouco que a gente viveu, queremos passar também para essas mesmas pessoas e absorver também aquilo que elas têm a nos oferecer. E é uma fase muito boa, são fases que a gente tem aproveitado da melhor forma possível e esperamos poder continuar com essa garra, com essa força, com esse bom que ele é dentro de nós.
António, a música, a cultura são-tomense tem sido suficientemente explorada ou apoiada para ser um veículo de promoção do país, tal como acontece com outras paragens, inclusive Cabo Verde, que é um país desprovido de recursos, mas muito conhecido através da sua cultura, da sua música?
Sim, em São Tomé nós há um tabu. Nós também caímos nisso quando estávamos lá, porque no ramo da música é muito complicado num país como São Tomé, num país também africano, onde os orçamentos já têm destinos para a educação, mas para a cultura, tudo que é entretenimento é sempre muito pouco. E não há apoios assim diretamente para os artistas.
Há uma política direcionada para a promoção cultural. Aí.
Exatamente. E isso exige o quê? Exige que nós músicos tenhamos que procurar outros meios, procurar formas. Ou seja, é mais complicado, mais difícil para os músicos lá conseguirem tirar a música para fora, por exemplo, receber uma formação musical, conhecer as pessoas certas, estar na indústria musical para fazer o processo para uma música tornar-se sucesso. E tudo isso é mais difícil e eu acho que bom, cabe, por isso é que nós dizemos sempre que é uma luta, é um trabalho árduo do artista, diariamente, um acreditar, porque é muito difícil, porque não é fácil alguém estar no ramo da música e não ter apoios e não ter a certeza se aquilo vai funcionar ou não. É preciso ter muita coragem, porque nós sempre dizemos, temos até a nossa frase que a gente diz, de onde nós viemos, a probabilidade de desistirmos era 99%. Mas foi nesse 1% que agarramos é que fez-nos lutar estarmos aqui hoje. E nós pegamos sempre nisso e dizemos aos jovens, às pessoas que estão a começar e não só,
para nunca desistir.
Exatamente, que mesmo quando tudo está escuro, parece que não há nenhuma luz, nenhum túnel, há sempre aquela coisa aqui dentro, tu não tens a certeza do que está lá à frente, mas epa, não, mas vale a pena arriscar, vale a pena lutar, vale a pena insistir que alguma coisa vai acontecer.
Eu quero estar ao teu lado para sempre, relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É o teu.
Muito obrigado aos irmãos Fradique e António Ferreira do grupo Os Calemba. Eles são naturais de São Tomé, mas também têm costelas cabo-verdianas. Conversa aqui na cidade da Praia. Eugênio Teixeira, Voz da América.
sentimentos que o tempo não congela. Menos ainda quando nele existe a verdade. Quando abri aquela caixa, cada objeto tem uma história a contar. Cada foto é um motivo para sorrir. Queria apenas voltar no tempo para viver novamente.
Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor, e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. Onde mais ninguém levou, onde o ar cheira flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, aceita agora a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. Sonho é real, podes crer. E quando a luz se apagar, faz ver que o nosso amor vai brilhar. Quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar.
E agora vamos até ao noticiário desta sexta-feira, 14 de julho de 2017. Vamos ficar com Winings and Golden Opportunity.
Heavenly place, and it won't be by the way.
Golden Opportunity, a restrição temporária à entrada nos Estados Unidos para pessoas de 6 países de maioria muçulmana imposta pelo presidente Donald Trump, não pode impedir que a voz de outros parentes de cidadãos norte-americanos entrem no país. A decisão foi tomada pelo juiz Derek Watson, de Honolulu, no Hawaii, que abre a porta para a entrada de refugiados, o que representa uma nova derrota jurídica para o presidente americano. O Estado do Hawaii tinha pedido que Watson interpretasse uma decisão do Supremo Tribunal, que reviveu o pacto do decreto presidencial do dia 6 de março, proibindo a entrada de cidadãos do Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen por 90 dias, assim como de qualquer refugiado por 120 dias. Watson criticou duramente a definição do governo Trump de relações familiares próximas, como sendo a antítese do senso comum, numa decisão que muda a forma como a restrição pode ser aplicada. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que nada separará nunca a França e os Estados Unidos, depois de agradecer o apoio norte-americano na Primeira Guerra Mundial no tradicional desfile militar do Dia da Bastilha. Macron falava ao lado do presidente norte-americano Donald Trump, convidado a assistir ao desfile do Dia Nacional da França, por ocasião do 100º aniversário da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. As celebrações em Paris ocorreram um ano após um ataque com um caminhão na cidade mediterrânea do Nice, que matou 86 pessoas, atentado que foi, aliás, reivindicado pelo grupo do Estado Islâmico. O contra-terrorismo foi assim o ponto central quando Trump se encontrou com Macron numa agenda que foi marcada por diferenças, incluindo a mudança climática e o comércio. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam fortemente o lançamento pela Coreia do Norte de um míssil balístico intercontinental. Testar um míssil deste género constitui uma nova escalada da ameaça contra os Estados Unidos, os nossos aliados e parceiros, a região e o mundo, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson. Torna-se necessária uma ação global para acabar com esta ameaça global. Qualquer país que acolha trabalhadores norte-coreanos, forneça qualquer benefício económico, militar ou não cumpra a total aplicação de resoluções do Conselho de Segurança da ONU, ajuda um regime perigoso, sublinhou o secretário Tillerson. Todas as nações devem demonstrar publicamente à Coreia do Norte que existem consequências devido à procura de armas nucleares. O secretário-geral da ONU, António Guterres, criticou o lançamento norte-coreano. Este ato é mais uma violação descarada das resoluções do Conselho de Segurança e constitui uma escalada perigosa da situação, afirmou numa declaração. Guterres apelou à Coreia do Norte para que ponha a ter mais ações provocadoras e cumpra totalmente com as suas obrigações internacionais. A 5 de julho, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, a representante permanente norte-americana junto às Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou: nos próximos dias, iremos apresentar ao Conselho de Segurança uma resolução que aumenta a resposta internacional de uma forma proporcional à nova escalada da Coreia do Norte. Entretanto, o Departamento da Defesa deixou claro que os Estados Unidos estão preparados para se defender aos seus aliados, utilizando toda a amplitude das capacidades ao seu dispor contra a crescente ameaça da Coreia do Norte. Com efeito, os Estados Unidos efetuaram após o lançamento do míssil intercontinental um exercício militar conjunto com a Coreia do Sul, na qual forças dos Estados Unidos sul-coreanas usaram mísseis balísticos nas águas ao longo da costa leste da Península Coreana. Numa declaração escrita, o porta-voz do Pentágono, Dana White, afirmou o nosso compromisso para com a defesa dos nossos aliados, a República da Coreia e o Japão, face a estas ameaças, permanece inabalável. Os Estados Unidos pretendem apenas uma desnuclearização pacífica da Península Coreana e o fim das ações ameaçadoras da Coreia do Norte. Nós, bem como outros, temos deixado bem claro, referiu o secretário Tillerson, não iremos nunca aceitar uma Coreia do Norte com armas nucleares. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 14 de julho de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam para apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.